Olá, bom dia a todos. Vamos só esperar mais uns minutos também, a ver se se juntam mais alguns colegas. São só mais 2 ou 3 minutinhos e arrancamos com a aula. Estou aqui a pensar que se calhar, enquanto esperamos a ver se se juntam mais colegas, há alguém com alguma dúvida ou alguma questão para colocar, algum assunto que possamos ir falando enquanto estamos aqui a aguardar um bocadinho? Ninguém tem questão nenhuma, nem dúvida nenhuma? Quem é o responsável desta turma? Ele está aqui. Conseguem-me ouvir bem? Ok, obrigada pelo feedback. Obrigada. E então, eu gostava de perguntar como vamos fazer com os elementos de avaliação. Olá, Filipa. Esse é o tipo de pergunta que tem que ser colocada à professora Marta Cerejo quando for a semana de aulas dela, okay? Que há de ser daqui a 2 semanas, porque na próxima aula ainda serei eu a acompanhar a aula e depois na semana seguinte a professora Marta aparecerá. De todas as formas, como vocês sabem, mesmo para todos os outros ciclos de estudo, ainda não foi tomada nenhuma decisão relativamente aos métodos de avaliação, porque neste momento e até à Páscoa não temos a certeza de como é que as coisas vão decorrer até lá e depois desse período. Há ainda uma grande incerteza em relação a como é que este surto epidémico se vai desenrolar nos próximos meses. Nós não sabemos mesmo se vai voltar, se vamos ter condições de voltar a ter aulas presenciais este semestre ou não. Há muita incerteza ainda e, portanto, nós ainda não tomámos nenhuma decisão, porque seja qual for a decisão que tomássemos agora, pode mudar dentro de algumas semanas, portanto não fazia muito sentido. Por isso mesmo que vos pedimos foi, constituam os grupos, escolham as vossas ideias de projetos, trabalhem nos projetos, tal e qual como se estivéssemos num período normal, incentivando a que vocês o façam por via de videoconferência, Skype, videochamada, o que vocês quiserem. Há hoje em dia uma panóplia de dispositivos que nos permitem manter-nos conectados uns aos outros, portanto não há razão nenhuma para vocês, enquanto equipa, não continuarem, não trabalharem nos vossos projetos. E depois, a apresentação dos mesmos, teremos que perceber como é que vai acontecer. Okay? Nós já discutimos isto, mas ainda não, e já há algumas ideias em cima da mesa de como é que podemos fazer isto, mas não vamos tomar nenhuma decisão enquanto não soubermos o que é que vai acontecer. Portanto, essa é uma boa pergunta para daqui a umas semanas, quando a professora Marta voltar. Eu por acaso disse 2 semanas, mas eu acho que estou enganada, não é? Porque daqui a 2 semanas é... Portanto, vocês têm... Deixem-me lá olhar aqui para o calendário. Porque para a semana a aula vai ocorrer como naturalmente, era suposto ser a nossa aula aberta com empreendedores de sucesso. Nós contactámos os empreendedores, eles continuam disponíveis e, portanto, vamos na mesma fazer a aula no registro de videoconferência. Na terça-feira e na quarta são pessoas diferentes, portanto, alunos de terça, vocês que são alunos de terça, se quiserem assistir à de quarta, podem perfeitamente fazê-lo, porque são empreendedores diferentes e com backgrounds diferentes e com histórias diferentes para partilhar. E, portanto, se tiverem essa disponibilidade de tempo, era bom poderem ver até as duas. Depois, na outra semana a seguir, não há aulas, porque é a semana da Páscoa, que já não estava calendarizado, portanto, terça, dia 7 de abril e dia 8 de abril não vai haver aulas. E, portanto, as aulas depois retomam a 14 de abril. E nessa semana, sim, portanto, nesses dois dias, de 14 e 15, para a TP21 e TP22, será a professora Marta Cereja dar as aulas. E, portanto, nessa altura talvez já estejamos em condições de vos dar algum feedback sobre como é que as coisas vão decorrer. Esperemos, não é? Esperemos que até lá já haja uma ideia um bocadinho mais clara de como é que as coisas vão correr. Mas vocês ouvem, se estão atentos às notícias, já se terão apercebido que a indicação é de que o pico do surto vai acontecer em meados de abril e, portanto, até atingirmos o surto, não sabemos, o pico do surto, não vamos saber que medidas é que o governo pode eventualmente ainda ter que implementar, quarentenas obrigatórias, eventualmente, e afins que nos obriguem a continuar a estar mais tempo em casa. E se assim for, aí teremos mesmo que repensar os métodos de avaliação da disciplina e perceber como é que vamos poder fazer isto. Se bem que está em cima da mesa a possibilidade de fazê-lo por videoconferência também, simplesmente. De todas as formas, até agora, Filipa, acho que está respondido. Já me alonguei mais do que queria sobre o assunto, espero ter esclarecido. É uma não resposta, eu sei, mas infelizmente, desculpem não vos poder dar outras respostas mais concretas, mas efetivamente isto é uma fase de incerteza muito grande para vocês e também para nós, não é? Que queremos planear o semestre para vos dar a melhor experiência de aprendizagem possível e também não temos conseguido prever muitas coisas. Portanto, temos tentado manter a normalidade dentro do que é possível. As aulas continuam a acontecer, vamos continuar a fazê-las o melhor que conseguimos e logo veremos, depois da Páscoa, como é que as coisas correm. Gonçalo, bom dia, obrigada por teres respondido. Desculpem eu ainda não ter decorado os vossos nomes. Gonçalo. Gonçalo e restantes alunos da turma também, a pedido da professora Marta, que ontem me enviou um e-mail, ela ainda não recebeu os grupos e eu já tinha a semana passada alertado toda a gente que esteve presente para o facto de que, eu já lhe mandei duas vezes até, a sério, Gonçalo? Para que e-mail é que estás a mandar? Mandaste para o e-mail que eu... Ontem há uma semana. Ah, mandaste ontem? Mas ontem foi o quê? É que ela mandou-me um e-mail à tarde. Se calhar tu fizeste-lhe chegar o e-mail depois de... Se quiseres ligar o áudio para ser mais fácil de falar.
Bom dia, estão-me a ouvir?
Sim, Gonçalo, boa. Olá, bom dia. Dia.
Eu mandei e-mail há cerca de uma semana. Uhum. E depois ontem mandaram mais grupos. Portanto, eu mandei outra vez.
Ok.
E ela não me respondeu, por acaso, nunca, depois. Mas eu mandei para o mail que ela enviou mesmo um mail a perguntar pelos grupos. E eu simplesmente respondi a esse mail. Que era, é o M. Cerejo, acho que é assim.
Uhum. Deixa-me lá confirmar. Eu, de todas as formas, lembro-me que vos colei aí o e-mail a semana passada. M.I. Cerejo.
Exato, é esse.
Então, isto pode ter sido, de facto, ontem o e-mail da professora Marta para mim foi às 2h43, se calhar tu mandaste os grupos depois disto.
Eu mandei... pois, eu mandei às 6h40.
Ah, pronto, é isso. Então, faz sentido. Ela mandou o e-mail antes de tu teres mandado o teu, se calhar... Porque até deixa-me lá ver o e-mail, mas estão todos os grupos, ou seja, toda a turma está distribuída por esses grupos ou ainda há pessoas que falam?
Eu não tenho bem noção de quantos alunos é que é a turma, mas acho que não estão todos, quase certeza que não estão todos, até porque há algumas confusões, uns alunos querem dar TP, outros querem fazer grupo de 6 e...
Esta turma tem 35 alunos.
Pois, tem 35, estão feitos cerca de cinco grupos e três pessoas sem grupo.
Ok.
Portanto, ainda falta.
Uma delas é o Marcelo, que está aqui, sei que está
Exato, exato.
complicado,
Já
mas
está aqui, já está aqui.
pronto. E eu mandei uma mensagem a perguntar se me podia juntar a um grupo de cinco, visto que ninguém que perguntei me disse que tinha vagas no grupo, mas também ainda não recebi resposta. Os grupos podem ser de quantos alunos? Nós tentamos sempre que a constituição dos grupos seja entre 4 a 5 alunos no máximo, e mais do que 5 não corre muito bem. A verdade é que começa a ser muita gente, e nós desaconselhamos. Como é que se chama esta menina que diz que mandou mensagem a perguntar se podia juntar-se a um grupo de 5, visto que eu só vejo G God e não sei como é que te chamas, por favor. João Godinho, desculpa, eu achava que tu eras uma rapariga, desculpa, João. Então, João, não, ainda não tem uma resposta sobre grupo. O Marcelo, e daí idem aspas aspas, não é? Também ainda não tem grupo, portanto, pelo menos duas pessoas. E a Filipa, eu estava inscrita na TP de quarta, mas a professora Marta permitiu que mudasse para esta turma. Ok, e Filipa, já estás num grupo. Ok, então tu não és uma questão, não é? Tu mudaste de turma, mas tens grupo. Portanto, temos pelo menos aqui duas pessoas que não têm grupo. De maneira que eu pergunto: há alguém que esteja a assistir a esta aula que tenha um grupo que não seja de cinco pessoas? Manifeste-se, por favor. Grupos que não tenham cinco pessoas. Rodrigo Simões, já estou a falar com o Marcelo. Boa, então já só falta o João Godinho. João, aguenta-te firme. Pode ser que consigamos arranjar-te um grupo aqui. Há alguém? Oh, Rodrigo, tu que dizes que já estás a falar com o Marcelo, o vosso grupo não está em 5 pessoas. Se for mais fácil, liguem o áudio para responder. Estou a falar com o Marcelo, tenho três a contar com o Marcelo. Então, Rodrigo, vocês também podiam acolher o João, certo? Porque se têm três a contar com ele, ficava um grupo de quatro com o João Godinho. Eu posso sugerir ficar com o João Godinho e mais um membro de um grupo. E esta pessoa também não sei, agora já não vou assumir que é rapaz ou rapariga, que é para não meter a pata na poça. A pessoa que diz que sugere ficar com o grupo. André Firmino. André, o vosso grupo tem quantas pessoas? Ok, perfeito. Henrique, então vá, força. Dialoguem agora aí, temos só mais uns minutinhos. Se puderem, troquem contactos, ok? Ou de telemóvel, ou de e-mail, a forma que for mais fácil para se porem em contacto e juntem-se então, respectivamente, a estes grupos. Acho que já está então a bota descalçada, por assim dizer. Temos, neste momento não há ninguém que não tenha grupo, certo? Já estão resolvidos todos os problemas e todas as questões. Certo? Manifestem-se agora ou calem-se para sempre. Posso ficar eu, João Godinho, Henrique e Filipe Sousa. All right. Parece muito bem. E o Henrique Leitão? Ah, o Henrique está ali. O Henrique e o Filipe Sousa. Sim, esquece. Esquece. E o Marcelo também já se juntou a outro grupo, portanto está resolvido, não é? Professora, pode mandar também o seu endereço de e-mail para mandar às duas os grupos, caso não receba. Claro que sim. Here it goes. Estou a escrevê-lo. De todas as formas, está sempre também no final dos meus PPTs, está bem? O meu e-mail. Mas está aí. Pronto, então, grupos fechados. Malta que se esteve agora a juntar em grupos e que formou grupos novos. Rapidamente. Rodrigo, se puderes. Oh, Rodrigo, Gonçalo, se puderes, por favor, põe aqui o teu e-mail novamente. Escreve aqui o teu e-mail. Grupos que acabaram de agora juntar pessoas novas, de se reformular. Por favor, é este o e-mail do Gonçalo, está aqui, fc52781@alunos.fc.el.pt, enviarem assim que terminar a aula Tem uma hora é mais do que tempo suficiente só para vocês escreverem um e-mail, por favor, ao Gonçalo, para ele rapidamente retificar esta informação junto da professora Marta Cereja, ok? O ideal é que, à hora de almoço, que eu sei que é um período em que a professora Marta se consegue estar mais disponível online, era bom a professora Marta já ter os grupos no seu e-mail. E para isso, quem agora se reagrupou, basta mandar esse e-mail rápido com o nome das pessoas e os números de aluno, manda para o Gonçalo e o Gonçalo encaminha para a professora Marta novamente um documento final com todos os grupos, está bem? Gonçalo, obrigada pelo teu apoio, já sabes que isto às vezes anda assim um bocadinho para a frente e para trás, mas vamos conseguir. E obrigada pela tua dedicação aqui a esta tarefa. Pronto. Uau! Já passaram 15 minutos, mas pronto, era importante, não é? Porque pelo menos agora toda a gente tem grupo, já não há mais esta questão e podem começar a trabalhar, porque assim, se não há, isto é o quão atrasados nós estamos, é que nós nesta fase já devíamos estar a decidir em que projetos é que vocês estão a trabalhar e ainda estamos a decidir grupos, portanto isto atrasou bastante, o que é normal porque andámos aqui aos tropeções com tudo isto, mas, malta, esclareçam-me só para ter a certeza, os grupos que já estão constituídos há mais tempo e cuja informação já passou para a professora Marta, já começaram a pensar nas ideias, nas três ideias para a professora escolher uma para vocês trabalharem? Deem-me lá o vosso feedback sobre isso, porque isso é muito importante também. Ainda não. Ai, que lindos, ainda estamos em fase de brainstorming, adoro! Adoro. Honestamente ainda não, boa Inês, é mesmo isso que eu quero, quero que vocês sejam honestos comigo e é compreensível que este semestre as coisas de facto não estejam a correr como era suposto, que isto foi uma grande mudança para todos nós, foi para nós, foi para vocês, para as vossas famílias, para as nossas famílias, para toda a gente, mas então focus right now, grupos constituídos que já estão todos neste momento têm que, por favor, rapidamente, nos próximos dias, ter três ideias de três projetos que possam realizar e fazer chegar essas ideias o mais rapidamente à professora Marta, ok? Porque rapidamente a professora terá que escolher dessas três ideias qual é aquela em que vocês vão trabalhar, ok? E isto a professora Helena também já tinha explicado. Está aqui o e-mail da professora Marta novamente, ok? Porque vocês têm que rapidamente fechar isso, ok? Reflitam muito rapidamente em quais é que são três projetos potenciais para vocês trabalharem ao longo deste semestre. Partilham-nos com a professora Marta, que sejam execuíveis, que vocês gostem de trabalhar, Catarina, que sejam ideias que vocês acham que têm potencial, que sejam ideias que vocês acham que sejam inovadoras. É isso, que vocês possam realizar é isso. Um projeto que seja execuível dentro do tempo que vocês têm em mãos, que vocês consigam concretizar com o acordo de todas as pessoas do grupo e que vocês achem que seja uma ideia inovadora. No fundo é isso. Um bocadinho voltando atrás ao que foi a nossa aula passada, Design Thinking, usarem aquela ferramenta para identificar uma necessidade e começarem depois a correr o processo de Design Thinking. É só porque o que nós vamos dar hoje é uma ferramenta chamada Business Model Canvas e o vosso trabalho de casa seria começarem a fazer a primeira versão do Business Model Canvas do vosso projeto. Ora, vocês ainda não têm sequer projeto, portanto estão a ver aqui como temos que correr atrás do prejuízo muito rapidamente e as coisas têm que de facto avançar, ok? Portanto, por favor, não se descuidem com isso. Usem o momento agora desta aula em que vocês estão todos conectados para trocar e-mails, trocar números de telefone quem não tem, criem um grupo do WhatsApp, por exemplo, para o vosso grupo de trabalho, mantenham-se em contacto, arranjem uma maneira de conseguir encaixar uma vez por semana tempo para trabalharem nos vossos projetos. Há mil e uma estratégias que vocês podem adotar. Isto é mesmo é que avançar. Dito isto, e agora por falar em grupo do WhatsApp, eu lembrei-me que dito isto, nós temos consciência que o facto de não estarem a haver aulas presenciais pode estar de facto a dificultar o facto de vocês intrusarem uns com os outros, que ainda não têm grupo, abordar grupos que já existem e pedir para se juntar a eles, porque de facto nós só nos juntamos aqui nesta videoconferência e é uma forma muito impessoal de o fazer. Eu bem sei do que falo, porque é muito esquisito estar aqui uma hora e tal ou duas a falar sem grande feedback do vosso lado, é muito estranho isto, mas pensando já nisso também, a professora Marta está aqui com outra ideia, que é de criar um Google Groups ou um grupo do WhatsApp da turma para termos um canal de comunicação mais direto. O que é que vocês acham disto? Acham que podia ser uma forma interessante de nos mantermos em contacto? Acho mesmo boa ideia, diz a Mariana. O que é que os restantes acham? Acham que isto era uma coisa demasiado invasiva ou faz sentido nesta fase? Já o fizemos com outros professores, pode ser uma forma rápida para tirar dúvidas e facilitaria muito a comunicação, ok? Boa. Então é assim, eu vou partilhar com a professora Marta de facto o vosso feedback positivo. O mais certo é que circula então depois um e-mail com um form para vocês preencherem para se poder criar este grupo, ok? Por causa de questões da RGPD que vocês sabem que hoje em dia existem e bem, todos vocês têm que dar um consentimento para vocês se puderem eventualmente ser adicionados a estes grupos. Frederico apoia, boa, e fala na terceira pessoa também, Frederico. E Cristóvão também. Muito bom, está bem. Pronto, então, ainda bem que concordam, vamos avançar nesse sentido, está bem? Eu vou dizer à professora que vocês acham uma boa ideia, que já têm isso até noutras turmas, e vamos rapidamente ver se isto acontece. Enquanto isto não acontece, por favor, porque nós estamos, eu quero só que vocês entendam que a professora Marta, por exemplo, está a acumular funções neste momento e está em casa em regime de teletrabalho com filhos pequenos, eu idem aspas, portanto o tempo não chega para tudo, mas enquanto isto não acontece, o grupo do WhatsApp, por favor, não deixem de comunicar uns com os outros e de ir trabalhando nos vossos projetos, ok? É muito importante que vocês não percam o barco, porque ele já vai aí a grande velocidade. Não sei, esta metáfora não foi muito boa. Pronto, vá. Então, vamos rapidamente, e para não perder mais tempo, fazer a chamada. E avançamos para a aula, que também, de todas as formas, eu hoje estou a tomar tempo para falarmos sobre estes temas com calma, também porque a aula ficou substancialmente mais curta, porque quem esteve cá na semana passada sabe que a primeira metade desta aula iria ser dedicada a um exercício prático de design thinking, que para mim, puxando a brasa à minha sardinha, é fundamental porque design thinking, como eu vos disse no início da aula, aprende-se fazendo. Não se aprende ouvindo um professor a dizer-nos o que é a metodologia, ou aprende-se o que é a base, mas depois design thinking tem que ser experimentado e tem que ser feito e materializado e concretizado. E infelizmente, por estarmos neste registro, não vamos conseguir fazer esse exercício prático e, portanto, só vamos ter metade da aula. E por isso é que também eu estou a perder algum tempo convosco a tratar destas questões, porque elas são de facto importantes nesta fase. E o exercício logo se verá como é que as coisas correm e se verá depois de algum momento em que possamos compensar no futuro. Só antes de fazer a chamada, mais um alerta e uma chamada de atenção. Porque continuamos a receber e-mails de alunos que ou não viram o Fénix, ou souberam tarde mais das aulas. Então, duas coisas. Uma, está tudo tranquilo, nós estamos conscientes que isto foi um processo de adaptação, tudo isto aconteceu de uma forma muito brusca e muito rápida, as coisas mudaram muito rapidamente, de repente um dia não havia mais aulas presenciais, depois as pessoas precisaram rapidamente se adaptar e perceber como é que iam gerir tudo isto. Nós felizmente conseguimos rapidamente colmatar a situação, porque a professora Helena ia muito bem, ela é espetacular nisso. Assim que no dia, porque a decisão foi tomada, se não me engano, numa segunda à noite, e portanto a nossa aula era logo na terça, e acabou por não acontecer, o que significa que na terça-feira a professora Helena já estava a gravar o seu, arranjou uma solução muito rápida, enquanto ainda nem sequer se estava a discutir como é que íamos dar as aulas, arranjou uma solução muito rápida para vocês terem acesso à aula na mesma. Depois decidimos que as aulas iriam ser dadas aqui, através do Zoom, e comunicámos isso via Fénix. E eu vou voltar a fazer uma ressalva aqui. O que eu, tanto eu como a professora Marta, fazemos é publicamos no Fénix toda a informação que vocês precisam de saber, nomeadamente eu na semana antes publico sempre o link para a aula da semana a seguir, como coloco no Fénix as gravações das aulas, portanto a aula da semana passada foi dada e foi gravada ao mesmo tempo e portanto está lá tudo, é só vocês irem ver. Eu sei que há filmes mais interessantes e séries da Netflix, provavelmente do que olharem para mim a falar sobre Design Thinking, mas quem não pôde assistir não fica de fora. Tem uma maneira de recuperar o que foi dado, é só ir ver isso. Os slides também estão lá. O da aula passada é muito pesado por causa daquele vídeo da IDEO. Eu tive que pôr aquilo numa espécie de drive para vocês depois sacarem. Mas está lá tudo. O desta semana, idem, aspas, aspas. E, portanto, não há razão nenhuma para, mesmo que a informação não esteja a passar, que está, vocês não tenham acesso às aulas. A informação está a passar. Vocês precisam é de estar atentos às plataformas que a faculdade usa e se veem que há algo que não está a aparecer ou que não acontece ou que a aula era suposto acontecer e vocês não estão a saber nada, entrar em contacto com os professores, mas é antes das coisas acontecerem, não é depois, ok? Neste caso, por exemplo, a semana passada, quem chegou a segunda-feira e não sabia nada sobre a aula de terça, a única alternativa que tinha era mandar um e-mail, rapidamente enviar um e-mail e dizer eu tenho aula amanhã e não sei nada. Ainda que os vossos canais preferenciais sejam sempre, não se esqueçam, Fénix, e nós, para além de publicarmos no Fénix, ainda mandamos por e-mail para todos os alunos. E atenção, que a semana passada chegou-se à conclusão que houve alunos que não receberam o e-mail porque provavelmente tinham a caixa cheia, porque fomos confirmar e-mails, os endereços de e-mails estão corretos, deviam estar a redirecionar para os e-mails que os alunos assim desejaram, mas o problema é, se vocês depois não vão ao webmail ver o vosso e-mail da Faculo, se a caixa, por exemplo, estiver cheia, vocês a determinado momento deixam de receber os e-mails, ok? Portanto, estejam atentos a todos estes pequenos detalhes, mas independentemente de e-mails com caixas cheias ou não, toda a informação da cadeira está no Fénix. E, portanto, não custa nada a vocês todas as semanas, ou à sexta-feira, ou ao domingo, ou à segunda, quando acharem por bem, vão até ao Fénix, têm lá todos os links, têm lá as aulas da semana anterior, têm lá tudo, ok? Portanto, não há razão nenhuma para a informação não passar. Alright? Estão todos aí comigo ainda? Mostrem-me lá, vocês estão aí. Sim. Boa. Este é o mais de interação humana. Yes, um yes em caps lock. Boa, David. Pronto. Isto é o máximo de interação humana que existe nesta... Tirando há pouco o Gonçalo, não é? O Gonçalo que liga um áudio, eu parece que estou a falar para um ecrã de computador. Isto é um pouco estranho. E, quer dizer, na verdade estou, mas vocês estão aí desse lado e eu não consigo sentir a vossa presença e é assim um pouco estranho. Então vá, vamos lá fazer aqui as presenças, para quem não esteve na semana passada, mais uma vez, nesta fase isto ainda não é, conta como as presenças obrigatórias ou não, até porque nós somos conscientes de que há colegas que podem não estar a conseguir aceder às aulas. Somos conscientes disso, isso é uma possibilidade e por isso mesmo, neste momento isto é só para perceber da turma completa quem é que pôde assistir, quem é que se conseguiu juntar, para depois termos essa contabilização feita. Quando eu agora chamar o vosso nome, se puderem, por favor, liguem o áudio e liguem o áudio só para eu saber que são vocês, está bem? E que estão aqui. Então vá, vamos lá. Hoje, prometo, já me redimi e fiz, já ordenei isto por ordem alfabética. Alexandre Torrinha. Começamos bem. Não está cá o Alexandre. André Filipe dos Santos Silva.
Presente.
Boa. Bom dia. André Filipe Vicente da Costa.
Presente.
Esperem lá, o Alexandre afinal está cá. Mas escreveu. António Maria Gomes de Castro Santiago. Bruno Felipe da Cunha Sena.
Presente.
Bom dia, Bruno.
Bom dia.
Obrigada. Catarina Camacho Lima.
Presente.
Boa, pois também me pareceu que já te vi ali a falar. David dos Santos Pereira. Diogo Ramalho Duarte. Ai, David Pereira está presente. O David... David dos Santos Pereira. Filipe, ok, espera aí, eu depois já vejo o teu caso no final, está bem? Não tenho áudio, mas sou o André Firmino, falei com a professora na primeira aula para mudar para terça-feira. Então vamos só fazer uma coisa, Filipe e André, que eram da turma de quarta, deem-me só um segundo, deixem-me fazer a lista até ao fim, correr a lista até ao fim, e eu depois já vou ao Excel da TP22 e marco lá a vossa presença, está bem? Está tranquilo. Aliás, até corrijo isto e ponho-vos já agora aqui na terça-feira. Onde é que nós íamos? No David Pereira, que está, e no Diogo Ramalho Duarte.
Estou aqui, Sara, bom dia.
Bom dia, obrigada. Eduardo Salvadinha? Ou Rafael Salvadinha, não sei como é que... Não? Não está. Filipe Pedro Félix de Sousa?
Presente.
Boa, obrigada. Francisco João Rapaz Moreira Barata? Francisco, não está? Francisco Rodrigues Cabrinha?
Presente.
Bom dia, Francisco, obrigada. Frederico Miguel Amaro Perdigão? Frederico Perdigão não está. Francisco, és Francisco Barata? Só pode ser, não é? Ah, não. Pois, só chamei dois Franciscos. Francisco? Hello? Não, eu já fiz a chamada. Ah, ok. Sou. Ok, Francisco Rodrigues Cabrinha, é isso? Agora ia gerando aqui uma presença. Ao teu outro colega, Francisco. Então, Frederico Miguel Amaro Perdigão. Não temos o Frederico? Gonçalo Canhoto. Este não precisamos de saber, não é? Que já temos a certeza. Gonçalo Dias Arzileiro da Mata Tristão. Gonçalo? Não, Gonçalo não está. Gonçalo Duarte de Macedo Oliveira Antunes. Ok, António. Então, como os teus colegas, por favor, deem-me só um segundo, está bem? Já vejo o vosso caso no final. Gonçalo Duarte de Macedo Oliveira Antunes. Não está. Gonçalo Vasconcelos Azeredo Falcão. Muitos Gonçalos nesta turma. São quatro Gonçalos. Não estão? São quatro Gonçalos, mas só um é que está. Os outros Gonçalos fugiram. Henrique Vicente Lopes. Henrique está cá. Não se quer fazer ouvir. Ou não pode. Ou não consegue. Inês Pinela Castro de Lima.
Bom dia, professora.
Bom dia. Ah, Inês, também já tinhas falado. Já tinhas escrito. João Cadete Nunes Godinho.
Bom dia.
Bom dia. Obrigada. João Martins Marques. João Martins Marques. Não está. João Rodrigo Vaz de Oliveira. O João.
Presente, bom dia.
Bem, me parecia que também já tinhas falado. Bom dia. Mafalda Barros dos Santos Soeiro Cravo. Mafalda, aqui, ei, com muitos pontos de exclamação. Estás entusiasmada. João Marques, onde é que tu estás? João Marques, estás aqui. Marcelo Nunes Leitão.
Presente, professora.
Ah, claro que estás. Que disparate. Não tinhas grupo há bocadinho e já tens. Obrigada, Marcelo. Márcio Filipe Alves Gonçalves. Grande Marques, diz-se aqui. Sim, senhora. Márcio Filipe Alves Gonçalves. Não está? Maria Gomes de Matos.
Estou aqui, professora.
Obrigada, Maria. Bom dia.
Bom dia.
Mariana Antunes de Oliveira.
Bom dia, presente.
Obrigada, bom dia, Mariana. Miguel Gonçalves Bandeira. Miguel Gonçalves Bandeira. Natércia Filipa Vieira Soeiro.
Presente.
Ai, quem é que está presente?
Ana Tércia.
Ana Tércia, sim, desculpa, Ana Tércia, obrigada. Isto é um bocado. Não, quem é que escreveu aqui presente? Ajudem-me lá. Miguel Gonçalves Bandeira? É isso? Boa. Ricardo Pinto da Costa Macedo?
Presente.
Obrigada, Ricardo. Rodrigo Alexandre Silva Simões? Rodrigo Simões. Está cá. Rodrigo Ramalho Martins? Rodrigo Ramalho Martins? Ruben António da Silva Carvalho? Sara Ferreira Queimado? Tiago Alexandre Nascimento Cabrita? Ok. Pronto, então estamos e vamos à TP22. Deem-me só mais um segundo, então. TP22. Aprendizagem em Ciências. TP22. Vamos lá, então, já passar para aqui. Quem é que era? Rodrigo Simões, que está presente, diz ele. Rodrigo Simões. Ah, não. Ok, esqueçam. Já estava e já estava anotado. Quem é que tinha dito então? Vamos lá aqui ver. Era a Filipe Afonso, não é? Foi a primeira pessoa. Ana Filipe Afonso. Ana Filipe Lopes Afonso, não é? Vou já passar aqui para a TP. Ai, desculpem lá isto agora. Vem lá, é que senão isto fica uma grande confusão. Não fico com as informações aqui todas direitinhas. Pronto, então, Ana Filipa Lopes Afonso, e vamos marcar a tua presença. Próxima pessoa era António Oliveira. António Manuel Gaspar Oliveira, é isto? Cool. Então vamos lá por aqui. Temos que hurry up. Já está a ficar apertado tempo. Desculpem lá, mas é que eu tenho que pôr agora passar as informações todas para o Excel certinhas. Pronto. O António Oliveira também está. Quem é que havia mais? Havia mais alguém, não? Eram três pessoas. O André Firmino. Ok. André Firmino. Esta turma vai ficar ginormous. Em comparação com a outra. Mas pronto. André Firmino. Gente de engenharia informática nesta turma. Pronto, então está feito, está tudo passado. André, também já está marcada a tua presença. Alguém que esteja aqui cujo nome eu não tenha dito, alguma situação a relatar, a reportar? Sei lá mais o quê, ou estamos bem? Estamos bem? Hello? Está tudo ok? Não falta ninguém, pois não? Ok. Nada a relatar, nem a reportar. Muito bem. Não. Pronto, vamos lá. Então, este é o momento em que vão deixar de ver a minha cara, o que até é interessante, não é? E vamos fazer aqui o compartilhar a apresentação. Ups. Estão bem? Estão a ver? Ai, não, está aqui, ok, certo. É isto. Está tudo a ver bem, não está? O áudio tem estado bem e... Sim, ok. E tenta, conseguem me ouvir bem e tudo mais, né?
Fixo. Está tudo ok.
Obrigada. Perfeito, então... Awesome, vamos então avançar. Portanto, o resumo desta aula seria mais ou menos isto. Eu continuei a deixar aqui o ponto do design thinking porque quero muito acreditar que tudo isto há de passar e consigamos repetir e recuperar o que seria a primeira metade da nossa aula, que seria dedicada a fazer um exercício que é muito giro de design thinking e que vos põe assim um bocadinho a cortar e a colar e a fazer trabalhos manuais quase, mas é muito interessante para vocês assimilarem um bocadinho do que é a metodologia. Em relação à metodologia e ao processo em si, ninguém tem dúvidas em relação à aula passada, ficou tudo claro? Ficou tudo crystal clear e não há dúvidas em relação a isso? Gostaram de aprender sobre a metodologia? Contem-me lá já agora, partilhem. Agora, eu gosto sempre de deixar assim uma semana para as coisas sedimentarem, mas gostaram, acharam interessante? Acham que isto vai ser útil para vocês? Ok, bom feedback, obrigada. É verdade, de facto é uma pena não podermos experienciar isto, mas pode ser que seja possível. Então, basicamente, não havendo dúvidas sobre esta parte de design thinking, também depois se as houver, partilhem comigo por e-mail, já têm o meu contacto, alguma coisa que seja preciso, também sabem como chegar a mim. Vamos então avançar para esta segunda parte da aula, que seria o Business Model Canvas, a introdução ao que é o Business Model Canvas. E o Business Model Canvas, a par do Design Thinking, são duas coisas centrais no que é a existência desta disciplina, porque são duas ferramentas essenciais para o desenvolvimento de uma ideia de negócio, para transformar aquilo que é uma ideia em qualquer coisa através da qual eu crio valor económico, valor social, através do emprego que eu crio, valor social até também porque pode ser um negócio social e cujo intuito principal não seja o lucro, por exemplo, mas são duas ferramentas essenciais. O design thinking, muito importante para trabalhar inovação, ideação, validação em vários aspectos, validação do cliente, tem cliente para isto ou não, isto resolve o problema de alguém, validação da usabilidade do produto ou da pertinência do serviço, não é? Porque ao prototipar e ao testar isso me força a perceber como é que aquilo é recebido por quem vai utilizar ou por quem vai comprar. E portanto design thinking é muito importante para isto. Business Model Canvas é uma ferramenta que vocês vão usar muito ao longo deste semestre para trabalhar modelo de negócio. O que é isto? É nada mais, nada menos do que a transposição de uma ideia para a criação de valores, que era aquilo que eu dizia há pouco. Como é que eu, com uma ideia, ponho um modelo de negócio nisto que me permite ganhar dinheiro com a minha ideia? Ou criar valor, porque não é só... É claro que isto é um pote com notas, daí induzo sempre a isso, mas mais uma vez, como vos disse, há negócios sociais cujo intuito não será eminentemente a criação de lucro, mas no entanto têm sempre que criar valor, têm sempre que ser duas coisas, autossustentáveis e criar valor para alguém, para algo, ok? E o modelo de negócio não é mais do que esta pecinha que fica no meio da engrenagem que nos permite criar valor através das nossas ideias. É precisamente esta metáfora que usamos aqui, não é? Esta engrenagem no motor que é muito importante vocês terem definido e que, tal e qual como o design thinking, que é muito iterativo, o que é isto iterar? É muito... é para tirar post-its de um lado e do outro, para mudar sempre que for preciso, é para voltar atrás e voltar a refazer. O Business Model Canvas é exatamente a mesma coisa, é uma ferramenta muito iterativa e que é suposto vocês usarem... e abusarem dela e refazerem-na tantas vezes quanto forem precisas, tanto que nós costumamos, uma das coisas que vocês vão ter que entregar são as várias versões do Business Model Canvas que vocês vão fazendo ao longo do semestre, é um dos deliverables que vos vai ser pedido no final do semestre, precisamente porque um modelo de negócio, sobretudo para vocês que estão a começar do zero, vão ter uma ideia, vão perceber como é que podem fazer dinheiro com essa ideia, onde é que estão os clientes dessa ideia, quem é que são os parceiros-chave dessa ideia. Vão ao longo do tempo perceber que há muita coisa no modelo de negócio e na tela do modelo de negócio, que assim que se chama em português, a tradução para Business Model Canvas, vai mudar ao longo do tempo. E é importante, mais uma vez, eu já na última aula fiz uma ressalva em relação a isto, é muito importante que vocês acolham esta ideia de mudar é bom. O que é estranho é um projeto que comece do início e que não tenha que se alterar, que não tenha que se refazer, que não tenha que se repensar. É muito estranho. São poucos os projetos que não passam por esta caminhada de começar no ponto A e até chegar ao ponto B, que é, efetivamente, tenho um negócio e estou a vender, sou lucrativa. Há muito caminho que se faz pelo meio que implica muita mudança. Okay? E acolham essa mudança como algo natural, porque ela é mesmo, faz parte do processo. Portanto, não fiquem agarrados a esta foi a minha ideia, vai ser a minha ideia forever and ever. Até porque vocês vão perceber que vai haver uma fase em que vocês vão ter que validar as vossas ideias de negócio, seja com entrevistas, com aplicação de inquéritos e questionários, e vão perceber que daí muitas vezes vem feedback que vos vai fazer, que vos vai forçar a repensar o projeto, ou porque as pessoas não estão disponíveis para pagar aquilo que vocês achavam que estavam, ou porque não veem utilidade naquilo que vocês estão a pensar e têm que redefinir o problema e a solução. Portanto, essa mudança faz parte do processo e é bom que ela aconteça. No fundo, o que vocês vão estar a fazer é, e este slide serve um bocadinho para falar sobre isso, não é? O que vos é pedido... Vocês já deviam ter pensado nisto, mas vamos pensar agora e quem está em processo de brainstorming e neste momento a desenvolver os seus projetos, o que tem que olhar é para onde é que vê um problema ou onde é que vê uma oportunidade. E a seguir a isso, pensar em qual é a solução para isso. Essa é a caminhada que faz sentido quando estamos a falar de criar um negócio. Porque, regra geral, as pessoas criam um negócio por isto, ou porque vê uma oportunidade, ou porque identificam um problema que ainda não está resolvido. E para ambos os casos o que vão fazer é encontrar uma solução. E porquê que este slide, insistimos nisto e repassamos tantas vezes aqui? Porque há uma coisa que nós queremos que vocês, se há uma coisa central que nós queremos que vocês percebam ao longo deste semestre e que trabalhem com os vossos projetos, é isto, é que fique muito claro na vossa cabeça como é que eu identifico um problema, uma oportunidade e como é que eu desenho uma solução para esse problema ou uma solução para essa oportunidade. E como é que eu transformo isso num negócio? É este o objetivo desta disciplina, porque com isto, e é tão simples isto, está encapsulado o que é a caminhada de um empreendedor, que é esta, é a de identificar um problema ou uma oportunidade e de pensar uma solução para esse problema ou para essa oportunidade que comporte um negócio. Que seja um negócio que seja rentável, que seja, pode não ser lucrativo, mas tem que ser autossustentável. Isso é claríssimo, por exemplo, para os negócios sociais. Começamos agora finalmente a falar sobre a necessidade de serem autossustentáveis, ok? Não têm que ser lucrativos, porque o objetivo não é esse, mas têm que ser autossustentáveis. Têm que pagar as pessoas, os recursos físicos, os recursos humanos, o que é preciso para alavancar o negócio. Ok? Pronto, então, a ferramenta que vamos usar é esta, do Business Model Canvas. Se estivéssemos em aula eu traria o meu livro, por acaso ficou no Tech Labs, portanto nem tenho como ligar a câmera e vos mostrar, que é basicamente uma bíblia nisto do empreendedorismo. É daqui que nós tiramos esta ferramenta, muitos dos aceleradores e programas para trabalhar ideias de negócio com empreendedores ou potenciais empreendedores usam esta ferramenta. Porque ela é de facto uma ferramenta muito universal e muito simples que nos permite de forma muito rápida pensar como é que uma ideia se pode transformar num negócio. Este livro chama-se Business Model Generation e foi escrito por este senhor que se chama Alex Osterwalder. Vão a este site que está aqui no slide, businessmodelgeneration.com/book. Vocês conseguem fazer o download de alguns capítulos do livro for free. Mas quem tiver de facto involucrado nesta caminhada, quem achar que este é um caminho que podem vivamente vir a seguir, é um livro que nós recomendamos muito. Aliás, eu já na aula passada vos tinha dito, puxando a brasa à sardinha, aquele meu livro do Creative Confidence que eu vos sugeri, juntamente com este Business Model Generation, acho que são sim, os dois livros que vocês têm mesmo ou que devem mesmo, se puderem conseguir ter para vocês lerem. porque são livros aos quais não só são muito úteis, como são livros que vocês vão beneficiar de poderem tê-los, porque vão muitas vezes voltar a eles, digamos assim. Mas se quiserem ter um cheirinho do que é, se forem ao site, por acaso eu até nem sei se a professora Helena não terá. Eu acho que temos isso para pôr no Fénix, agora que penso nisso, na pasta da aula. Temos o, se calhar até já lá está este capítulo gratuito, estes capítulos, porque os, eles têm vários livros também, depois têm outro para validação de ideias, têm um Business Model U, que é para pensarmos um bocadinho, aplicarmos um modelo de negócio, mas a nós próprios, que é um livro também muito interessante para vocês. Então, para vocês que estão nesta fase de, se calhar ainda estão neste percurso académico, não sabem bem o que é que querem para o vosso futuro profissional, é uma ferramenta muito gira para vocês trabalharem até a perspectiva pessoal, do que é que vocês querem para a vossa vida profissional, os vossos objetivos, o que é que podem fazer para os alcançar. É uma ferramenta também muito gira. Portanto, o Alex Osterwalder, e este, neste site, o Business Model Generation, vocês encontram imensa informação, muito, muito interessante. Portanto, viagem por lá. Há muitas ferramentas e muitos frameworks que eles desenvolveram que são para download gratuito. Portanto, aproveitem isso. E nós vamos usar... precisamente esta de Business Model Canvas, esta tela de modelo de negócio em português, para vocês trabalharem os vossos projetos. Portanto, como eu vos dizia, supostamente, segundo o que diz esta aula, o vosso trabalho de casa seria em grupo pensarem, uma vez tendo o vosso projeto, fazerem uma primeira versão do Business Model Canvas para o vosso projeto. Como eles ainda não estão definidos, não me parece que vá ser possível fazer, mas era muito bom que, por isso mesmo, vocês tivessem as vossas ideias de projetos definidas o quanto antes, para as partilharem com a professora Marta, ela vos ajudar nessa seleção, e vocês muito rapidamente, o ideal seria na próxima semana, em grupo, fazerem esta primeira versão, ok? Já quando temos aulas presenciais, para até diminuir a nossa pegada ambiental, nós aconselhamos vivamente a que vocês o preencham de forma digital, mas quem se sentir à vontade, ela é uma ferramenta que também é muito... como o design thinking, que usa muito os post-its e é muito físico e palpável, para muita gente, eu sou uma dessas pessoas, admito, ainda sou muito papel, tenho um Kindle e nunca consegui ler, porque gosto de ler em papel, preciso de sentir o objeto físico, livro, folhear as folhas, e mesmo com o Business Model Canvas é exatamente a mesma coisa, sempre que precisei trabalhar nele, deu-me sempre mais jeito imprimi-lo e colar os post-its e, ou escrever. Existem muitas formas de trabalhar no Canvas, e já vamos ver à frente isso, mais à frente isso. De todas as formas, acho que com estes constrangimentos que estamos a ter neste momento, faz todo sentido que vocês façam o download da ferramenta em formato digital e que o preencham também em formato digital, por todas as razões e mais algumas, não é? Porque podem partilhar o documento entre todos e cada um dá o seu input, podem preenchê-lo em conjunto, é mais fácil depois também partilharem no final do semestre com a professora Marta, porque é um elemento de avaliação. Como eu disse há pouco, todas as versões de Business Model Canvas que vocês façam devem ser guardadas, porque são um dos deliverables que vocês têm que entregar. E portanto, seja no Fénix, eu vou lá colocar o Business Model Canvas, mas também, se vocês forem a este site, Business Model Generation, também conseguem lá fazer o download. Portanto, a definição de Business Model é esta, segundo Alex Osterwalder neste livro: "A Business Model is a logic description of how an organization creates, distributes and captures value." Ok, cool, but how do we do that? É a questão que se coloca, não é? E é isso que nós vamos ver. O porquê de usarmos uma ferramenta como estas é esta mesmo. Imaginem, este exercício costuma ser feito em aula, e obviamente é muito mais piada ser feito em aula, e este ano até tinha Legos de verdade para vos dar, o que é uma pena, que não estamos a ter esta aula presencial. Mas pronto, imaginem esta pilha que eu vos dava, esta pilha de Legos, e dividia a turma em dois, ok? Com esta pilha de Legos, eu dizia-vos, vocês agora têm que construir esta, a Millennium Falcon, ok? Eu dividia a turma em dois grupos, e ao primeiro grupo eu dizia assim: tomem as peças, organizem-se. Como é que vocês acham que iam resolver esta questão? Alguém tem aí inputs para dar? Vamos tentar fazer o exercício apesar de estarmos à distância. Como é que nós resolvíamos que estratégia que nós poderíamos adotar para, deste molho todo de peças de Lego, começarmos a construir a nossa Millennium Falcon, separando as peças por categorias primárias. Boa. Mais estratégias por categorias. E categorias pode ser tamanho, cor, forma. Mais ideias. Grupos por cada secção da nave. Boa. Primeiro separando as peças, depois dentro do grupo poderíamos dividir em partes das naves, juntar todas as que são iguais. Boa. É por aí. Pronto, portanto, iam tentando, de facto, fazer estas primeiras separações que vos permitiriam, de alguma forma, começar a construir a nave. Mas agora imaginem o cenário B, portanto, isto é o cenário A que eu dava à metade da turma. À outra metade da turma, eu dava isto. Ou seja, todas as instruções para construir a Millennium Falcon. Quem é que vocês acham que ia acabar primeiro? Quem é que vocês acham? O grupo B que tem, recebeu as instruções? É isso? Este de facto não resulta da mesma forma em teoria B, claro. Pronto, então já perceberam qual é a importância de usar as metodologias, e este exercício é um bocadinho para vos mostrar isto, é que as metodologias são facilitam chegar ao mesmo resultado final de maneira mais eficaz e rápida. Efetivamente, quem tinha só um molho de peças e teria que construir esta Millennium Falcon, chegaria lá, obviamente que sim, mas vão ser mais perfeccionistas, claro. E se calhar a questão nem é só o ser perfeccionista, vão ser muito mais eficazes e muito mais rápidos a chegar ao mesmo ponto que quem só tinha um molho de Legos indiscriminado, que teria que organizar para construir isto. E é por isso é que nós usamos metodologias, por isso é que usamos design thinking e por isso é que estamos agora a dar esta outra, que é Business Model Canvas, porque com esta metodologia vocês têm os passinhos todos feitos, é só seguirem os passos e o trabalho está feito. Vocês vão chegar ao mesmo resultado, que é como é que eu tenho uma ideia e a transformo num negócio, mas de maneira muito mais simples e eficaz, ok? E é esta a importância de trabalharmos com metodologias, ok? Pronto, então vamos lá ver e analisar exatamente o que é cada um dos blocos que constitui o Model Canvas, o Business Model Canvas. Portanto, o Canvas tem este aspecto assim que vocês estão a ver neste slide. Isto, de regra geral, nós até aconselhamos. Há quem imprime a A4, mas isto trabalha-se mesmo bem para quem imprime e trabalha em papel. Imprime-se mesmo bem em A3 para haver espaço para colar post-its, aqueles assim pequeninos. Ou para escrever, ou para desenhar, à vontade na tela. Pronto. E a ordem de preenchimento, portanto, este slide é importante não só para vocês perceberem que é este o documento em que vocês vão trabalhar muito ao longo deste semestre, mas também para perceberem o que é cada um dos blocos que tem e que constitui este Business Model Canvas. Portanto, o primeiro de todos, e esta é a ordem que nós gostamos que vocês sigam, o primeiro de todos eles é o Customer Segment, e isto é importante porque quando vocês encontram um problema ou uma oportunidade, o passo a seguir é quem é que sente este problema ou para quem é que eu estou a criar esta oportunidade. Miguel, depois no final, desculpem, é que tive que admitir um colega que acabou de entrar agora. Miguel, depois no final falamos, está bem? Pronto, como eu ia dizer, a seguir a vocês identificarem um problema ou uma oportunidade, o passo seguinte é então quem é que sente este problema e quem é, ou para quem é que eu estou a criar esta oportunidade, e isso é importante para vocês poderem definir depois então qual é a solução, porque precisam perceber quem é esta pessoa que sofre este problema ou para quem estão a criar esta oportunidade, para poder pensar na solução que mais faz sentido para ela. E por isso o Customer Segment vem em primeiro lugar, quem é que são os vossos segmentos de clientes, diríamos assim em português. Depois, a definição de proposta de valor, que é assim, um palavrão muito grande, mas que vocês vão aprender a definir. Vai haver uma aula só especificamente dedicada a esta questão da proposta de valor, porque ela é mesmo muito importante e muito central no que é o desenvolvimento dos vossos projetos. Vocês têm que... uma value proposition não é mais do que qual é o valor que eu estou a criar, ok? E muitas vezes, qual é o erro que se comete? Perguntamos a alguém, então, mas qual é a vossa proposta de valor? O que é que valor é que vocês estão a criar? E a resposta é, aquilo que nós estamos a criar é uma tecnologia XPTO que permite não sei o quê. Não, não é isso uma proposta de valor. Uma proposta de valor não é a tecnologia que vocês estão a criar, não é a aplicação que vocês estão a criar, não é o serviço que vocês estão a criar. A vossa proposta de valor é, eu estou a dar tempo, estou a dar eficiência, estou a permitir que as pessoas consigam circular na cidade de forma mais eficiente, isso é a vossa proposta de valor, é o valor que vocês estão a criar e para quem é que vocês estão a criá-lo, ok? Por isso é que o Customer Segment e a proposta de valor, a Value Proposition, são dois aspectos centrais, não só no Business Model Canvas, como para vocês nesta disciplina. Depois, o terceiro ponto são os canais. Através de que canais é que vocês chegam aos vossos clientes? Esses canais podem ser supermercados, vocês podem criar um produto que é vendido em supermercados, podem criar qualquer coisa que é vendida num website, e esses são os canais através dos quais vocês chegam aos vossos clientes. Depois, a customer relationship, que relação é que eu estabeleço com os meus clientes. Depois, a revenue stream, ou seja, que valor é que os vossos clientes pagam pelo produto ou serviço que vocês estão a desenvolver e, portanto, a partir desse valor que eles são capazes de pagar por aquilo que vocês estão a fazer, projetar vendas e perceber quanto é que pode ser o vosso lucro, ok? Não se preocupem com isto, também vai haver uma aula só dedicada a finanças para vos ajudar a olhar para o que contas são estas que vocês precisam de fazer para os vossos negócios e como é que vocês chegam a elas. Se não me engano, essa aula acontece a seguir à primeira apresentação, portanto na primeira apresentação não é suposto vocês já terem esta parte dos revenues e dos costs muito definida, ok? Podem pensar nela, se isso vos sair naturalmente no processo de reflexão sobre o negócio em si, ótimo, mas na última apresentação é que é mesmo importante que pelo menos o básico das contas esteja feito e vocês vão ter uma aula para preparar isso. Depois, a segunda metade do Canvas é dedicada às key activities, key resources, key partners, quais é que são as atividades-chave, os recursos e os parceiros que vocês precisam para implementar aquele negócio e qual é a vossa estrutura de custos. Ok? E basicamente isto é uma outra forma de olhar para a tela de modelo de negócio. O que vamos fazer agora, que eu já fiz, de certa forma, vamos repassar mais uma vez só para vocês interiorizarem isto muito bem, vamos passar por cada um dos blocos, ok? Portanto, Customer Segments, quem é que são? Esperem, desculpem lá, desculpa professora, fui abaixo, ok. Ok Miguel, então tu entraste porque, ok, esquece, então já estavas cá desde o início, sorry, cool. Quem é que são os vossos clientes? Quem é que vai comprar ou usar a vossa solução? Na Value Proposition, qual é o problema que vocês estão a tentar resolver? Qual é a solução que propõem? E com isto, é muito importante como é que definirem que mais do que dizerem o que é isto, que era isto que eu vos dizia há pouco, mais do que dizerem. O problema que nós estamos a tentar resolver é este e a solução é uma tecnologia de não sei de quê, de não sei que mais, é uma solução que permitirá a estas pessoas viver, sei lá, a vossa solução é para é uma solução de tratamento para alguém com artrite reumatoide, portanto a vossa proposta de valor é claramente melhorar a qualidade de vida dos pacientes com artrite reumatoide. Essa é a vossa proposta de valor, ok? Não é o que eu vou criar é um wearable com uma aplicação que vai permitir ao paciente fazer em casa exercícios. Isso é importante, é a parte como vocês concretizam a vossa proposta de valor, mas proposta de valor é isto, é que valor é que eu estou a criar e para quem, ok? Pronto, os channels são isto, como é que eu faço chegar a minha proposta de valor aos meus clientes, por isso até vocês veem a proposta de valor é aquele embrulhozinho e há um caminhãozinho que está a levá-lo ao cliente, porque os channels são precisamente isso, como é que eu faço chegar aquilo que eu estou a desenvolver, a minha proposta de valor, aos meus clientes. Customer relations é como é que eu vou conseguir obter esses clientes. E isso pode ser um mundo de coisas, pode ser através de estratégias de marketing digital, pode ser através de uma relação de por exemplo, com os produtos de luxo, há quase que uma relação de estatuto, de posição social associada à compra de determinado produto, e essa relação com o cliente é fundamental para se perceber como é que o negócio prospera. Há aqui várias formas de definir a relação que vocês vão ter com os vossos clientes. E aqui nas Customer Relations também é importante perceber como é que os mantemos e como é que fazemos crescer. Pronto. Nos revenues, que tipos de fluxo de receitas é que vamos poder ter? Nas key activities, portanto, a primeira, como veem, isto é quase, já vou ter um slide à frente onde vocês percebem que isto quase que se divide em blocos, o Business Model Canvas, portanto esta primeira parte está, e vamos às activities, resources e partners. Portanto, as key activities são atividades, quais é que são as atividades críticas que o vosso negócio obriga para vocês poderem, de facto, entregá-lo aos vossos clientes. E estas activities podem ser, por exemplo, para quem estava com uma solução para artrite reumatoide, pode ser uma key activity, pode ser o desenvolvimento da aplicação móvel, pode ser o desenvolvimento do wearable, pode ser um teste piloto para perceber como tudo isto funciona, pode ser o desenvolvimento de canais de comunicação para fazer chegar a solução aos clientes. Tudo isto são key activities. Nas key resources, que recursos é que nós precisamos para implementar o nosso negócio, seja recursos humanos, seja recursos físicos, o que é que precisamos para o concretizar? E depois, quem é que são os key partners? Okay. Por exemplo, um key partner para alguém a desenvolver uma solução em artrite reumatoide, pode ser a Associação Portuguesa de Artrite Reumatoide, ou se houver uma sociedade internacional de artrite reumatoide, pode ser a vossa parceira. Um key partner pode ser também uma empresa que vos venha a desenvolver o vosso website, não sei, pode ser milhares de coisas dependendo do tipo de projetos e de negócios a que nos chamamos a reportar, mas só no fundo quem é que são os partners ou suppliers, fornecedores, que sejam essenciais e críticos para que o vosso negócio tenha sucesso. E depois, quais é que são os custos associados a desenvolver tudo isto? Os vossos custos com RH, os vossos custos com os desenvolvimentos da aplicação, do wearable, os vossos custos em marketing, por exemplo, para fazerem chegar o produto ao consumidor, e por aí afora. Qual é o custo de produção do próprio wearable em si? Portanto, está aqui, no fundo, é elencarem tudo, todos os custos que vão ter para chegar àquele resultado final. Ok? Dúvidas? Está tudo claro? Vou aqui abrir um...
Uma coisa.
Sim.
Nós no nosso trabalho, imaginamos que queremos desenvolver uma aplicação como secundário para o nosso verdadeiro objetivo. Nós temos de desenvolver mesmo alguma coisa ou dizemos só, nós temos de desenvolver isto com este fim? É assim uma coisa muito básica ou...
Não estou a perceber a tua pergunta. Estás-me a perguntar se o teu projeto for uma aplicação, se tens mesmo que desenvolver a aplicação, é isso que tu me estás a perguntar?
Até que ponto é que nós temos de desenvolver, porque nós não temos as ferramentas para fazer?
Vocês não têm que desenvolver, isso já foi dito várias vezes desde o início do semestre. Para nós, o exercício que importa fazer é que vocês tenham uma ideia e percebam como é que transformam essa ideia num negócio. Ela até pode ser uma ideia que vocês não saibam como concretizar de um ponto de vista técnico. Agora, é importante vocês prototiparem, porque se vocês seguirem a metodologia Design Thinking que nós estamos a impulsionar a seguir, é importante vocês tangibilizarem as ideias, vocês chegarem à última apresentação no final do semestre e terem qualquer coisa para mostrar. E uma aplicação, vocês podem não ter obviamente as ferramentas e o know-how para a desenvolver, mas podem fazer um mock-up da aplicação em PowerPoint, em Photoshop, em o que quer que seja. Podem desenhar o que é o aspecto da aplicação, das suas funcionalidades e ter isso para mostrar, por exemplo.
Ok, essa é a minha dúvida, se nós fazíamos mais ou menos como é que era, tentávamos mostrar, apesar de não conseguirmos fazer.
Sim. Isso é muito importante, vocês tangibilizarem as ideias e trazerem-nas para o concreto, para que nós as possamos ver e perceber, é muito importante, mesmo que seja um protótipo muito rough. Temos, por exemplo, nesta turma, gente de engenharia biomédica. A ideia deles pode ser, por exemplo, um wearable. Nós não estamos a pedir que tenham um protótipo final fechado, mas imagina que é uma banda qualquer, uma banda que, ali em biomédica, muitos projetos a trabalhar nestas bandas de neurofeedback. Pode ser um plástico, um bocado de tecido, a fazer as vezes da banda e que vocês consigam, por exemplo, na vossa apresentação, colocarem alguém ou filmar alguém a usar e que mostrem a banda vai fazer isto, aquilo, aquilo, outro, para nós percebermos. E isso é um protótipo, ok? É um protótipo muito rough, mas é um protótipo. E é isso que nós queremos que vocês façam, que vocês passem, primeiro percebam qual é a ideia, como é que eu a transformo num negócio, então vamos concretizá-la para poder perceber se ela faz sentido ou não. Mas é isto que nos reportamos, obviamente não vamos pôr ninguém a fazer uma aplicação, temos muita gente aqui de engenharia informática, podia dar-se o caso de até de haver gente com capacidade para fazer isso, mas não é isso que é pretendido. No entanto, sim, na última apresentação é importante que vocês, não é obrigatório, mas é um plus e dá-vos pontos extra em termos de avaliação, obviamente, se vocês tiverem essa preocupação em prototipar aquilo que estão a fazer. Ok?
Está bem, obrigada.
Obrigada. Para os restantes, está claro? Há dúvidas sobre isto? Nope. Então, esta era a parte em que eu vos explicava que íamos passar. E basicamente o Business Model Canvas pode ser desconstruído desta forma. Portanto, estes primeiros três blocos, Customer Segments, Relationship e Channels é o who da equação, a Value Proposition é o what, o que é que eu estou a fazer, o Key Partners, Activities e Resources é o how, como é que eu concretizo isto, e no fundo pode ser
quanto é que eu consigo cobrar por isto e que lucro é que vou fazer com isto, ok?
Então, isto é tão simples que nós vamos fazer o Business Model Canvas do Pai Natal, ok? Estão todos aí ainda? Acham boa ideia? Ai, boa. Então vá, vamos a isso. Então, quem é que são os clientes do Pai Natal? Bora lá, isto até já tem as imagens, portanto vocês até têm aqui ajuda. Quem quiser ajudar aqui, por favor, liga o áudio e vá respondendo. Quem é que são os clientes do Pai Natal?
As crianças.
Boa, é isso mesmo, são as crianças. Qual é a proposta de valor do Pai Natal?
Felicidade para as crianças.
Boa, é isso mesmo, concretizar sonhos, não é? Quais é que são os canais que utiliza o Pai Natal para entregar esse valor aos seus clientes? As renas, isso mesmo. O seu trenó e as suas renas são o canal fundamental que o Pai Natal utiliza para fazer chegar o seu valor aos seus clientes. E que relação é que o Pai Natal tem com os seus clientes? Como é que vocês definiriam esta customer relationship? É isso mesmo. Uma relação de mistério, sim. É uma relação também ela muito afetiva, não é? E muito mágica, porque chega à altura do Natal e há uma certa magia em pensar no Pai Natal, em toda a rotina de escrever a carta, enviar a carta, esperar que ela chegue, esperar pela noite de Natal para perceber se o Pai Natal nos vai entregar. Portanto, há assim aqui uma relação de mistério, como dizia a Filipe, mas também uma relação muito afetiva, muito mágica, muito especial, que regra geral assume esta forma, não é? Portanto, o menino escreve uma carta ao menino, a criança, e o Pai Natal há de recebê-la. Passando para os Key Partners, Activities e Resources, qual é a atividade-chave do Pai Natal? Gente, estão aí?
Atividade. É percorrer o mundo.
Exatamente, é ter este dom da omnipresença e correr o mundo e entregar os presentes todos na noite de Natal. Okay? Esta é a atividade-chave do Pai Natal. E key resources? Os duendes que ajudam a produzir os brinquedos, os brinquedos propriamente ditos, certo? As renas, que também têm que estar bem de saúde, bem tratadas e em forma, para na noite de Natal terem a sua melhor performance e ajudarem o Pai Natal a entregar os presentes, e o trenó. Key partners, quem é que são os parceiros? Chave. A imagem está lá, por isso é fácil. Os Reis Magos e os... Obrigada, Mariana. É isso mesmo. Os parceiros são os Reis Magos e são os Correios. Pronto, sobretudo os Correios, porque os Reis Magos, enfim, para quem não for da religião católica não acreditará tão bem nesta história, mas sobretudo os Correios, porque é essencial que as cartas cheguem ao Pai Natal a tempo e horas dele conseguir entregá-las. Eu sabia dos Reis Magos. Pois. Depois conversamos sobre isso, Filipe. Na parte de do money. Sim. É preciso. Bom, ok, então vou esclarecer. É que há uma simbologia associada aos Reis Magos, que vocês sabem que, segundo a religião católica, foram os Reis Magos que, quando o menino Jesus nasceu, passados, não sei precisar os dias, sei que o menino Jesus nasceu a 25, na noite de 24 de dezembro, e eles demoram algum tempo a chegar até ele e trazem ouro, incenso e mirra. Okay? E é essa simbologia, chegaram dia 6 de janeiro, obrigada, que é o dia de Reis. Alguém dizia aqui que são os espanhóis, porque sim, os espanhóis, por exemplo, só fazem a troca de prendas no dia 6 de janeiro, porque cumprem esta simbologia. Eu sei que são espertos, apanham os saltos, é muito bom. Porque cumprem esta simbologia, que efetivamente a simbologia da troca de prendas vem desta lenda de que os Reis Magos chegaram então depois a 6 de janeiro e entregaram ouro, incenso e mirra. Ao menino Jesus. E pronto. É a partir daí que a Coca-Cola apanha a lenda e cria a figura do Pai Natal e se cria esta simbologia em torno de São Nicolau. Não lá como é que ele se chama. Acho que é isso. Pai Natal. É mais fácil. Pronto. Então, entendido agora isto dos Reis Magos. Curiosidades à parte. Então, na parte do money. A receita do Pai Natal é basicamente esta, é leite e bolachas, é a receita que ele faz com a sua entrega de prendas e a estrutura de custos, ninguém sabe. É um mistério que está por resolver, se alguém se quiser dedicar a isso, perceber quanto é que custa ao Pai Natal fazer tudo isto, seria muito interessante perceber, fazer estas contas, mas de facto elas não estão feitas. Mas isto é um exemplo engraçado, estamos aqui um bocado meio em tom de brincadeira, mas é para vocês de forma muito simples perceberem que de facto se consegue fazer um business model canvas até com o Pai Natal, ok? Vamos agora fazer o business model canvas da Nespresso, o que é que vos parece? Boa ideia? Temos aqui gente que consuma Nespresso. Temo. Hoje de manhã. Boa, café é vida, confere. Café é a mesma vida. Pronto, e então, a Nespresso, pronto, é sempre um exemplo muito interessante de ir buscar, não só porque a Nespresso veio revolucionar a forma de como consumimos café em casa, de facto foi uma marca responsável por fazer isso, e é muito interessante olhar para o modelo de negócio deles precisamente por isso, porque foi uma marca que quando chegou alterou um bocadinho este paradigma, do que é o consumo de café em casa. Ok? Vamos lá então. Este aqui não está pré-preenchido, portanto preciso mesmo da vossa ajuda, ok? Vamos lá a isto. Oi? Isto foi o que eu já disse. Vamos lá então começar. Segmentos de clientes. Quem é que são os clientes da Nespresso?
A malta que bebe café.
É isso mesmo, apreciadores de café. Todos consumidores de café. Muito bem. Ai, esperem lá que eu quando tenho o chat aberto não consigo... É isso mesmo. Portanto, todas as pessoas, os grandes apreciadores de café, mas não só os grandes apreciadores de café, pessoas que não gostam de Muito bom. Não só pessoas que gostam de café, como as pessoas que... Porque essa é a grande proposta de valor da Delta, é eu poder ter um café expresso, como eu beberia na rua, só que em casa. Okay? Portanto, aqui, muito em particular, as pessoas que são amantes do café expresso. Ok? E empresas, sim. As empresas também são um grande segmento de clientes da Nespresso. Qual é a proposta de valor da Nespresso?
Estamos a oferecer às pessoas a facilidade de consumir café expresso na sua casa.
Muito bem! Quem é que falou? Quem é que falou agora? Mariana, boa! De todas as formas, eu percebi-me agora que acabei de dizer qual é a proposta de valor, não é? Portanto, também esta já era fácil. Mas sim, é basicamente isso. Conseguir beber em casa o equivalente a um café expresso. No fuss, clean, easy and always right. Isto também é muito importante. E nas empresas exatamente a mesma coisa. Poder ter um café como se fosse o que eu vou buscar à rua, mas dentro da minha empresa. Ok? Canais. Através de que canais? Através de canais é que a Nespresso faz chegar esta sua proposta de valor aos seus clientes? Contem-me lá. Até porque aqui na parte dos canais há uma estratégia também muito bem pensada pela marca. Onde é que home delivery? Supermercados? Catarina, é mesmo assim? Sim. Tu não encontras Nespresso no supermercado. Lojas em centros comerciais, lojas próprias, né? Não, Catarina. Não há Nespresso nos supermercados e essa é uma das estratégias muito interessantes da Nespresso, é que a Nespresso se quis posicionar desde que foi criada como uma marca quase de luxo para consumo de café e, portanto, apesar da maneira mais fácil de chegar aos clientes ser, de facto, através destes canais de grande distribuição e de ir para os supermercados, eles acabaram por optar por toda uma outra estratégia, que foi abrir lojas próprias, porque há quase que um statement de a minha marca é tão... extraordinária, que eu crio uma loja própria para vender este meu produto e para posicionar. E se vocês entrarem numa loja da Nespresso, são lojas quase tipo ao nível de loja de luxo, ok? Com tudo sempre impecavelmente arrumado, as lojas com balcões espetaculares, super sempre transparentes e brilhantes, ou em mármores caros. O café é sempre comprado e vem em sacos de papel de enorme qualidade. Há uma atenção a todo o pormenor na venda do produto para o posicionar como um produto de luxo, que não é como o café que eu vou ao supermercado e compro. Okay. No supermercado existem hoje em dia cópias que não são exatamente iguais à Nespresso, mas existem cópias do que é a cápsula da Nespresso compatíveis com as máquinas e de outras marcas. Mas Nespresso, só existe mesmo em lojas próprias ou através do site. Pode-se comprar online no site da Nespresso e enviar para onde nós quisermos receber. Ok? Portanto, são estes os canais de distribuição. Ups, esperem. Portanto, o Order by Phone, nem sei se isto ainda existe, na verdade, mas sim, existe as Nespresso Shops, o Nespresso.com, o Order by Phone, não sei. Isso não reduz o mercado da empresa no sentido de ser acessível a menos gente? Não sei se reduz necessariamente, porque é um posicionamento diferente. Vamos tentar perceber a coisa sob este ângulo, Filipa. Um café Nespresso é um café mais caro do que o café de cápsula, é um café mesmo premium, ok? E, portanto, eu vender 500 unidades de um café que é caro, equivale a, se calhar, ao mesmo que eu vender 1000 de um café barato. E estás a perceber a diferença? É a mesma, é a mesma lógica de uma marca de luxo, quer dizer, ninguém, é óbvio que uma marca de luxo, uma Hermès, uma Cartier, uma, não vende o mesmo volume que vende uma Zara, por exemplo, da vida, não é? Ou qualquer outra marca de fast fashion, mas não importa, porque eu estou a vender uma marca que é de luxo, com aquela venda eu consigo recuperar o dinheiro que investi. Ok, é este o posicionamento de, destas marcas chamadas mais premium ou de luxo, que é o segmento onde a Nespresso tenta encaixar. Pronto. E depois fala aqui também nas retail shops. Onde é que eu encontro em retail shops Nespresso? Nas máquinas, ok? Porque esta é a parte que eu também me estava a esquecer, mas que é importante nesta, na análise do modelo de negócio desta marca, que para, obviamente, eu consumir as cápsulas, eu preciso comprar as máquinas. E as máquinas, sim, estão em grandes superfícies, como as Vortens da vida, os Walmarts da vida, os afins, os grandes... As grandes retail shops que vendem house appliances, está-me a faltar a palavra em português, ajudem-me lá, dá-me sempre este break em todas as aulas, já na semana passada me aconteceu isso. Pronto, não entra... eletrodomésticos, é isto, lojas que vendem eletrodomésticos, vendem também as máquinas da Nespresso, e por isso estão aqui também, porque são obviamente um canal para fazer chegar a proposta de valor aos clientes, porque os clientes precisam ter a máquina primeiro para depois poderem manter esta relação de compra das cápsulas com a marca, ok? Relacionamento com os clientes, também já falámos aqui um bocadinho, criaram o clube Nespresso, este clube elitista, não é? Uma relação muito de elite com os clientes desta marca, já aqui passámos um bocadinho. Sim, exatamente. Boa, é isso mesmo, Mariana. Grandes caras que deram a cara, não é? Pela marca, como o George Clooney e o John Malkovich. Vamos já ver isso aqui também à frente. Portanto, esta parte está clara até agora? Exactly. What else? Desculpem, aqui recebi uma chamada. Então, avançamos para as receitas, são basicamente por duas vias, não é? Pela venda das cápsulas e pela venda das máquinas. E vamos avançar então para os key resources, activities e partners. Key activities. O que é que são atividades-chave para uma marca como a Nespresso? Não só a produção das máquinas e a produção das cápsulas, que se a memória não me falha, eu acho que é neste caso da Nespresso que até há uma patente, eles até têm uma patente para a cápsulazinha. É por isso que o que encontramos de facto são cópias disso, mas que nunca são exatas, porque ainda há uma patente a produzir aquilo. Ah não, a história é ao contrário, eles patentearam aquilo, portanto houve durante muitos anos, tiveram um exclusivo, e quando a patente foi tornada pública, aí sim começaram a aparecer estas marcas brancas, supermercado e outras marcas a copiarem a cápsula para ser compatível com a máquina, ainda que não seja exatamente igual. Sim, aqui é a história. Mas sim, a produção tanto das cápsulas, do café e das máquinas, como a distribuição, garantir todos estes canais de distribuição para as retail shops das máquinas, para as lojas, as cápsulas, como o marketing, como dizia muito bem a Mariana, foi uma fatia de grande investimento da Nespresso em marketing, quando a marca começou muito com o George Clooney, foi durante muitos anos a cara e o grande embaixador da marca, que é ele próprio também um senhor, um gentleman, e personifica muito bem o tipo de consumidor de luxo a que a marca pretendia chegar. Recursos-chave. Os canais de distribuição, as manufacturing facilities, portanto, os fabricantes das máquinas, isto porque é uma outra coisa que eu não sei se vocês sabem, a Nespresso não fabrica as máquinas. A Nespresso licenciou, se não me engano foi à Bosch, eu é que eu não sou consumidora da Nespresso, portanto às vezes para mim é difícil fazer esta, porque não sou, pronto, se fosse consumidora saberia tudo isto de trás para a frente, mas acho que é a Bosch, foi durante muitos anos a fabricante única de máquinas Nespresso, ok? E não era a própria Nespresso, a própria Nespresso teve focado em desenvolver a máquina e as cápsulas e depois percebeu como é que tudo aquilo tinha que funcionar, patenteou, licenciou a produção, uma grande marca que já tinha a estrutura toda montada e focou-se apenas em produção de café de qualidade e de luxo e a sua produção em massa em cápsulas. E é isto, o foco da Nespresso, ok? Que eles podiam ter dito, não, agora vamos abrir também uma fábrica, vamos construir nós as máquinas de café de raiz. Eles foram muito inteligentes, perceberam que havia ali uma oportunidade de mercado, não quiseram perder esse comboio, portanto vamos então seguir esta estratégia que nos vai permitir ser mais ágeis. Fecharam um contrato de licenciamento com uma marca também, ela muito boa e de qualidade. A marca produzia-lhes as máquinas e eles estavam focados só no café, ok? A patente foi um outro recurso-chave para a Nespresso, como eu vos disse nos primeiros anos, enquanto a patente teve em secret, eles tiveram o usufruto exclusivo da produção e venda destas cápsulas de café, que mais ninguém sabia fazer, e portanto isto foram anos muito, muito proveitosos para a marca, e depois quando ela se tornou pública começaram efetivamente a surgir as cópias compatíveis com as máquinas, mas que não têm honestamente melindrado muito a marca, porque o verdadeiro amante de Nespresso, o verdadeiro cliente de Nespresso paga pelo café, vê qualidade naquilo que compra e continua a comprar Nespresso e não vai comprar as outras cápsulas, porque efetivamente não é a mesma coisa que as cápsulas originais. E depois outro recurso-chave era garantir todos estes canais de distribuição. Okay, tanto as lojas como os canais de distribuição que permitem as máquinas chegar às retail shops e afins. Os parceiros, as coffee machines manufacturers, porque já vos disse, a empresa licenciou de facto a produção das máquinas a outra empresa, não era ela própria que a desenvolvia, e os fornecedores de café. Okay? E aqui estamos a falar de uma curadoria muito grande também que é feita pela marca, quem é que são estes suppliers para garantir a qualidade do café que produzem, e têm com muita frequência linhas especiais e edições especiais de café também, e portanto isto também são obviamente parceiros-chaves do negócio. A estrutura de custos são basicamente em manufacturing, em fazer tantas máquinas como as cápsulas de café, a distribuição, para fazer tudo isto chegar aos clientes através das lojas, do website e afins, e marketing, que é também, foi uma estrutura de custos muito elevada para a Nespresso nos primeiros anos para posicionar a marca. Okay, acredito que hoje em dia já não preciso de gastar tanto dinheiro em marketing, mas nos primeiros anos foi muito importante este investimento para efetivamente posicionar a marca como uma marca de luxo e premium. Então, fixe? Estão todos aí ainda? Gostaram? Foi tudo entendido? Compreenderam bem? Boa. Ok. Boa, ainda bem. Então, como eu vos dizia há pouco, esta ferramenta de Business Model Canvas é uma ferramenta muito iterativa. É mesmo uma ferramenta para cada um usar como achar melhor, e esta imagem ajuda um bocadinho a perceber isto. Há quem faça com post-its, como aqui este caso da Grupo 1, há quem faça de uma forma muito visual, como esta que vemos aqui neste canto superior direito. Acho este Business Model Canvas tão giro, todo desenhado e com os blocos todos a interligarem-se entre si. Não há de facto uma forma única. É uma ferramenta universal, mas que não tem uma forma única de ser trabalhada, e isso também é muito bonito, porque às vezes o mal das metodologias é que obrigam pessoas que são muito diferentes a fazer tudo da mesma maneira, e isso às vezes não corre bem, e esta ferramenta eu acho que tem prosperado muito por isso também, porque ela é uma ferramenta universal que nos dá com estes 9 blocos a oportunidade de pensar de facto um negócio, mas eu depois posso trabalhar o que é que vai ser esse negócio à minha maneira, da minha forma. E isso é muito bonito. É tão universal language que até está aqui esta imagem a ilustrar que de facto qualquer pessoa consegue olhar para o Business Model Canvas e de forma muito simples e intuitiva preenchê-lo e pensá-lo, ok? Mais uma vez, rever aqui a ordem, isto é só para voltar a reforçar a ordem pela qual vocês devem começar a preencher o vosso Business Model Canvas. Voltem a este PowerPoint sempre que necessário para fazê-lo, ok? E chegámos ao fim da aula, e portanto aqui, como vos dizia, supostamente o vosso trabalho seria fazer um draft do vosso primeiro Business Model Canvas com o vosso projeto. como vos pedi, vou voltar mais uma vez a bater nessa tecla, eu sei que estou a ser chata, mas é que é mesmo muito importante. É importante fecharem, por favor, as vossas 3 ideias de projetos. Enviarem-nas rapidamente. Gonçalo, rapidamente também, os colegas que agora aqui decidiram juntar-se em grupos, enviarem-te essa informação para tu, se possível, ainda hoje, agora, no final da aula, ou daqui a uma hora ou duas, no máximo, podes enviar isso para a professora Marta Cerejo, para termos o assunto dos grupos fechado. E, por favor, encontrem as vossas estratégias. Enquanto não criamos ou um Google Groups ou um grupo de WhatsApp, o que seja, enquanto isso não está feito, encontrem as vossas estratégias para, enquanto equipa, começarem a conversar sobre este assunto e a criar os vossos projetos. Pensarem em 3 projetos para rapidamente terem isso decidido com a professora Marta e rapidamente poderem começar a trabalhar na vossa primeira versão do Business Model Canvas, ok? Dúvidas, questões, ansiedades, problemas, coisas, contem-me tudo. Alguém tem alguma coisa para partilhar? Gostaram da aula? Foi bom? Gostaram de perceber esta ferramenta nova? Ficaram entusiasmados agora com o potencial de trabalhar os vossos projetos com isto? Boa. Boa, boa. Fixe. Pronto, então, não sei, não havendo mais dúvidas, eu acho que estamos, por hoje estamos. Espero que a aula tenha sido boa e é isso. Pronto, não se esqueçam que até ao final da semana estes conteúdos estão uploadados no Fénix. Eu até acho que esta semana consigo... que esta semana consigo pôr as coisas no Fénix logo amanhã, não é? Amanhã é quarta-feira e quando terminar a aula da manhã já consigo pôr tudo no Fénix, porque esta semana a aula é este PPT é substancialmente mais leve e portanto vai ser fácil uploadar tudo lá. A semana passada demorei mais tempo porque de facto o Fénix ficava ali, aquilo para já não mostra a progressão dos uploads que nós fazemos na plataforma e portanto eu fiquei imenso tempo à espera de que aquilo fizesse upload e nunca mais fazia. Depois tentei fazer uma versão short do PPT, também não fazia. Enfim, e com isto fui perdendo alguns dias. Acabei por só conseguir colocar aquilo lá na sexta-feira, mas esta semana acho que consigo pôr mais cedo. E depois até ao final da semana partilho também os links das aulas da próxima semana. Como eu vos disse, vai ser uma aula, as nossas aulas abertas. Enfim... o que aberta poderá significar neste momento. E serão com empreendedores de sucesso, ou seja, convidámos dois empreendedores que estão na nossa incubadora para partilharem um bocadinho da caminhada deles convosco, explicar como é que foi o processo, pensarem no seu próprio negócio, criarem empresa, os desafios que eles tiveram. E por isso são duas aulas muito interessantes, em cada uma delas vem uma pessoa diferente, portanto volto a repetir, quem quiser pode assistir às duas, se tiver essa disponibilidade de tempo. E é isso, depois de escolhermos as ideias mandamos e-mail para a professora Marta, tenho quase certeza que é assim que as coisas se processam, mas sim, façam assim, olha, se for a forma errada eu depois assumo a responsabilidade disso, mas costuma ser. Escolhemos um responsável de turma na primeira aula, o responsável de turma é responsável por recolher a informação de todos os grupos e partilhá-los com a responsável da cadeira até à terceira semana de aula, se não me engano, como máximo dos máximos, e nessa terceira semana em que é suposto no início dessa aula já termos todos os grupos, é suposto começarem a pensar nos projetos e até ao final dessa semana enviarem os 3 projetos à professora, para ela vos ajudar a escolher desses 3, qual é aquele que acha que tem mais potencial para ser desenvolvido. Costuma ser assim todos os anos, eu acho que este ano será igual, não me estou a enganar. Portanto, sim, quando tiverem as vossas ideias dos vossos projetos, partilhar com a professora Marta Cerejo, está bem? Professora, acho que já me mandaram todos os grupos, pelo menos todos os que estão aqui no Zoom. Vou mandar agora para si, para a professora Marta, depois se me puder responder ao e-mail se recebeu. Ok. Obrigada, malta, pelas diligências, já está fechado. Incredible. Muito proud de vocês. Sim, senhora. Então, estamos, malta. Mais alguma dúvida? Mais alguma questão? Nada? Tudo? Penso que não. Ok. Então vá. Um abraço a todos, está bem? Fiquem bem, continuem a manter-se em casa. Isto está difícil, mas nós vamos conseguir. Stay strong e até para a semana, ok? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ahem.